Vamos ver se está tudo ok. Oi!
Oi, oi, Terrados.
Tudo bom?
Tudo bem, você?
Primeiramente, você gostou do seu ban, né?
Menino,
Você
gostei, foi
gostou?
surpresa.
E eu tava querendo saber, rapaz, será que Dani gosta dessa foto? Não? Ó, tá com filtro aí, ó.
Pois é, eu tô aqui passando os filtros, não é que para. Eu comecei a passar aqui, a pessoa fala, sua tecnologia tá aqui enrolada com a tecnologia. Enfim, a hipocrisia.
Enfim, hipocrisia. Dani, primeiro, muito, muito, muito obrigado, viu, por você ter topado o papo. É, a ideia aqui do Algo Sobre é a gente trocar ideia mesmo, assim, a gente conversar mesmo. A gente não tem a intenção aqui de bancar as regras, ditar as regras. E eu sempre chamo gente que eu gosto, que eu admiro, e as referências que eu tenho suas são maravilhosas.
Agora eu fiquei me achando.
Sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, assim, você já pensou em algum momento assim, você já refletiu sobre isso quando você, caramba, eu tô grávida, eu vou ser mãe. Você já refletiu sobre esse assunto assim, tipo, bicho, e aí? Como é que vai ser com meu filho? Eu vou dar um telefone para
Toda
ele
hora.
rápido. E aí, o que é que você pensa assim? Porque assim, uma coisa é você pensar agora, outra coisa é lá na real mesmo, né? O que é que você pensa a respeito disso?
Olha, no momento eu brinco sempre, né? São tudo projeções, porque uma
Sim.
coisa é minha experiência como professora, outra coisa é minha experiência como tia, outra coisa é minha experiência como amiga, né? Observando mães que estão perto de mim, outra coisa é a minha realidade, qual será? Que eu ainda não sei. Mas sim, eu especulo algumas ações que eu imagino tomar, que eu fico, acho que eu vou agir dessa forma, acho que eu vou tomar essa conduta, mas são tudo especulações, na hora é que a gente sabe.
É tudo um plano. É curioso, né? Porque assim, eu não sou pai ainda, mas eu vejo um costume muito grande assim entre mães e pais de um ficar dando uns conselhos meio coercitivos assim. Olha, você tem que fazer isso. Olha, você não pode. E é uma chatice isso, né?
Acontece.
Eu imagino que é uma chatice.
Pois é, acontece.
E assim,
Olha,
isso.
tem, sempre acontece. E nem sempre as pessoas fazem por mal, não, sabe? Às vezes é porque realmente funcionou para elas, às vezes é porque para elas deu super certo. E eu gosto de escutar a experiência das outras pessoas. Não, isso não é algo que me afete diretamente. Eu gosto de escutar e aí eu vou filtro. E dali eu tiro o que é que eu acho que se encaixa para o meu jeito de ser, para a minha realidade. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. Mas tem pessoas mais sensíveis para conselhos. Agora, tem um tipo de conselho que às vezes realmente, vamos dizer assim, não é conselho, é comparação que às vezes acontece. Ah, porque eu, quando eu estava grávida, fazia assim. Porque eu fazia assado. Porque eu. Então, às vezes, para você funcionou daquela forma, né? Mas para outra pessoa,
E ok, né? E ok,
entendeu? Não
beleza. Mas
funcionou.
pra mim é outra história.
Pode acontecer.
É verdade.
E
É
cada um
verdade.
vai ter
Ô,
suas
Dani, e aí?
estratégias, entendeu?
Total. Total. Ô, Dani, e aí, como é que você. Primeiro, conta sua história
Por
aí.
isso
Você é
que nada que
formada.
eu disser aqui.
Vai ser
Só
leiga.
um adendo, né? Um disclaimer antes. Nada que eu disser aqui que eu venha comentar é prescritivo ou está sendo falado com uma pessoa profissional orientando. Aqui é a Daniela que está batendo um papo. Não. Entendeu?
Total,
Claro que
total, total.
a minha formação está intrínseca aqui, não tem como me separar da minha formação.
Sim.
Mas aqui é um bate-papo, então nada é prescritivo. Tudo que eu falar, algumas coisas eu nem sequer vivi ainda, né? Porque meu bebê está na minha barriga, então são tudo conjecturas, tudo especulações. Na real é que a gente sabe. E é isso, não tomem como prescrição nada que eu venha a dizer aqui.
Ô, Dani, e aí me conta aí sua história aí. Você se formou em pedagogia, como é que foi esse caminho aí? Você se
Isso.
formou, aí como foi o caminho para o mestrado? O que é que te motivou?
Me formei em pedagogia na UFRN. Precisa falar os anos, não, né?
Não, não, isso é dispensável.
Me formei em pedagogia, pela UFRN. E aí, logo em seguida, eu fiz uma especialização em orientação vocacional. Alguns anos depois, já por demanda do meu trabalho, porque eu trabalhei em sala de aula alguns anos, tanto com educação infantil quanto com ensino fundamental, e depois eu entrei para a Força Aérea. E aí na Força Aérea eu trabalhava mais com a área técnica do ensino. E aí necessidade do meu trabalho, eu trabalhava muito lá com tecnologias educacionais, educação à distância. Então, eu fiz uma especialização primeiro em tecnologias educacionais e educação à distância. E aí, num segundo momento, eu fiz um mestrado em inovações e tecnologias educacionais. Ah, ainda buscando essa qualificação. E é um tema que, na verdade, eu pesquiso desde a minha graduação. A minha monografia, né, de conclusão de curso em pedagogia foi sobre o uso do blog em educação. Então, eu já tinha essa curiosidade de como é que a gente pode...
A gente vai falar sobre blog, tá? Você não vai escapar, não. A gente vai falar sobre blog.
Ah, meu Deus do céu. Sim. Aí, eu já fiz uma pesquisa na época sobre isso. Inclusive, eu já gostava de blogs. E aí, eu sempre continuei nessa mesma seara, sabe? De pesquisar tecnologia. Ih, Vera, obrigada. Não tô conseguindo ver todos os comentários, tá? Olhei aqui, viu, de Vera, obrigada.
Não, beleza. Qualquer coisa eu falo um pra você aqui. Isso, né?
E aí é isso. E aí estamos
entendi.
O doutorado, se um dia vier, vamos ver aí em qual área. Mas eu pretendo continuar nesse ramo da tecnologia.
Ah, legal.
Porque aí agora eu tenho algumas áreas de interesse em aberto, eu não sei para qual delas eu iria me encaminhar. Me interessa por essa área da criança, até pela realidade que eu estou vivendo. Me interessa muito a área de tecnopolítica. E me interessa muito a área também de experiência do usuário, de olhar esse aluno como um cliente. E pensar em estratégias dele como um usuário mesmo, como um cliente. E aí eu também pode ser que seja algo que eu venha pesquisar.
Entendi.
Mas são todas portas em aberto ainda.
E aí, para a gente entrar de vez no tópico, eu vou trazer uma pergunta aqui que veio nos meus stories hoje, que eu pedi para as pessoas deixarem perguntas. E eu acho que essa pergunta ela é um bom começo. Vou colocar aqui.
Que responsabilidade, meu Deus.
Ó, a pessoa perguntou. O mundo digital é uma realidade, mas até quando isso será benefício para as crianças? Eu acho, eu vou dizer aqui só o meu achismo, mas você estuda sobre a área, você sabe muito melhor que eu.
O tema é controverso.
O tema é controverso, mas isso aí, e inclusive foi um dos motivos que eu chamei você para a gente trocar essa ideia, porque é um assunto que, de fato, eu tenho muita curiosidade de saber. Por estudar cibercultura há muito tempo, mas a aplicabilidade para crianças é uma coisa que ainda me inquieta. Eu acho que a gente ainda está num período ainda muito incipiente. Nós, como sociedade mesmo, assim, a gente não aprendeu ainda as reais possibilidades, as reais potencialidades da internet. É por isso que ainda acontece tanta coisa ruim, e principalmente os excessos. E isso vale para as crianças. Aí eu pergunto a você, é por aí ou não?
Eu só ia dizer, na minha opinião, também é por aí. Um outro disclaimer que eu gostaria de fazer é que a tecnologia por si só, ela não é vilã nem mocinha, né? Nós não podemos negar que ela veio para resolver muitos dos nossos problemas. Ela nos ajuda em várias situações. Ela descentralizou esse papel do professor como única pessoa detentora do conhecimento e transportou ele para um papel de parceiro desse aluno na busca do conhecimento, porque hoje esse aluno, se ele quiser, ele vai no Google e faz curso do que ele quiser. Né? No YouTube, no Google. Então, mas isso não quer dizer que o professor ele não seja necessário, porque justamente falta esse poder de filtro. Falta esse poder de direcionamento. Então, a tecnologia ela não é por si só ruim ou boa, mas a questão são os usos que são feitos dela. Então, nesse sentido, sim, você disse que ainda é muito incipiente e tal, eu diria até que nós somos muito ingênuos, muitas vezes. Porque em várias situações a gente não percebe que nós somos o produto. A gente vê assim, tem uma máxima que diz, né? Que se o aplicativo é grátis, o produto é você.
Isso, exatamente.
E é a mais pura verdade. Né? Tem dois documentários muito interessantes na Netflix que debatem sobre essa questão das redes e o nosso uso dela. E como a gente é usado pelas redes, mais do que elas pela gente. Que são Privacidade Hackeada e O Dilema das Redes. O documentário Privacidade Hackeada, muito bons, perturbadores, eu diria. O documentário Privacidade Hackeada, ele vem falar da influência que o uso de dados teve nas eleições americanas através de uma empresa que captava esses dados e aí fez disparos de notícias que podem ter interferido no resultado das eleições, né? E o outro, que é o dilema das redes, ele vem com uma questão muito mais ética. São pessoas que trabalharam para grandes companhias como Gmail, Google, YouTube, grandes, gigantes. E aí eles falam o que, que eles falavam ali, o que, que eles pensavam, o que, que eles queriam do usuário quando eles tomavam ação. Então a gente pensa uma coisa muito simples como o botão de like, ele foi super debatido, pensado, e o simples like ele causa vários problemas. Vários adolescentes eles têm uma visão distorcida deles por causa dos filtros, porque eles perseguem likes o tempo inteiro. E se a foto não teve like, eu não sou amada, então... O parâmetro deles de amor e de relacionamento acaba sendo, muitas vezes, esses likes. E aí, cada vez mais cedo, isso vem acontecendo. E aí, a gente vê crianças preocupadas com likes, crianças preocupadas com views, quando isso não deveria ser uma preocupação deles. Ah, tem problema a criança usar os acessórios digitais, as tecnologias? Com supervisão, não. Mas sem supervisão, os danos podem ser gigantescos.
É curioso, eu tô
falando, assim, até demais.
Não. É curioso porque, assim, se você parar para pensar, a necessidade de aceitação, ela não é uma coisa que veio da internet, né? É uma coisa humana, né?
A gente está comportando.
Exatamente. É só um modo catalisado, digamos assim. Eu lia muito, inclusive, até outra dica de documentário que você estava falando, não é documentário, é de livro, que é Não Há Lugar para Se Esconder, do Greenwald. Inclusive, ele foi meu tema de monografia na faculdade, que é sobre o Edward Snowden e tudo mais. E aí, só voltando a isso, quando você estava falando das referências, eu lembrei. E aí, sobre isso, assim, é curioso porque, basicamente, é só os costumes humanos sendo catalisados em uma plataforma, né? E essa necessidade surreal, assim...
Mas de uma forma catalisada.
Isso, exatamente. Catalisada, exatamente. E isso é curioso, porque ao contrário do que acontecia na rede social, e aí quando eu falo rede social, somos nós, assim, offline, digamos assim, ao contrário do que acontecia na vida real, isso acontece agora na internet com crianças e sendo capitalizado. Quando eu falo capitalizado, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, né? E eu ia até perguntar a você, existe um fenômeno que eu vejo, que são os influenciadores infantis e por aí vai. Até que ponto isso é interessante? Porque existem regras muito, muito claras em relação à publicidade infantil. E aí, quanto a esses influenciadores, essas regras, elas não se aplicam tanto. Como é que você vê isso, assim, atualmente?
Eu vou começar até um pouquinho de antes para você entender como, entre aspas, o buraco é um pouco mais embaixo. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de que sejam evitadas telas, inclusive de forma passiva. Passiva seria o quê? A criança ela não está com o tablet diretamente com ela, mas tem uma pessoa do lado usando o tempo inteiro e ela está vendo aquilo ali de uma forma passiva. Até os 2 anos de idade. E nós temos tido pesquisas que apontam que temos um fenômeno de atraso na fala de várias crianças em decorrência do uso excessivo de telas. Porque acontece ali um hiperestímulo. E aí alguns pais podem ter uma impressão de que eles estão estimulando os filhos dele, ensinando a mexer em computador, que aquilo pode ajudar no QI da criança, mas não. Porque a criança, até uma certa idade, na verdade, durante toda a infância dela, ela precisa explorar, ela precisa brincar, a criança precisa aprender explorando. E o que acontece quando ela está ali na frente da tela, ela está recebendo algo pronto e mastigado e ela está ali de forma apenas passiva recebendo um hiperestímulo. E isso não contribui, não necessariamente para o processo de aprendizagem dela, muito pelo contrário, a tendência é muito mais de atrapalhar do que de ajudar. Então, meu Deus, eu coloquei meu filho no restaurante para ver galinha pintadinha enquanto eu estava almoçando, eu sou a pior mãe do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu disse, não encarem o que eu estou dizendo aqui como uma prescrição. Mas a gente deve evitar esses momentos. A gente deve tentar, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Sociedade Brasileira de Pediatria. que a gente deve tentar integrar essas crianças no momento. Então, se a gente está numa refeição, então vamos fazer a criança participar daquela refeição. Mas é claro, eu sei que isso é no universo ideal. Eu sei que algumas vezes o pai simplesmente não tem como, tem que fazer aquela criança parar porque ele precisa fazer alguma outra coisa. E aí cada um vai ter que realmente seguir seu filho em a sua realidade para ver o que é que se encaixa ou não. Mas em sendo possível evitar o uso de telas e estimular a fala e as brincadeiras até os 2 anos de idade, os benefícios vão ser muito grandes do que se a criança ficasse simplesmente ali na frente da TV. Teve até uma série de fotos, eu tentei achar para ver se eu mostrava aqui, mas infelizmente eu não achei. Foi uma postagem que eu vi, não salvei, que mostra várias crianças meio que dopadas, assim, o aspecto delas é de drogada, de dopada, enfim. E aí você fica bem chocado. E quando você vê aquelas crianças, elas estão apenas assistindo TV. E aquilo não quer dizer que elas estão entendendo, que elas estão processando. Elas estão ali sendo hiperestimuladas. E é uma coisa que é bem interessante nesse documento da Sociedade de Pediatria, é dizendo que pode acontecer um excesso de estímulo tão grande que a pessoa passa a ter uma necessidade de cada vez mais estímulos para se sentir bem. E aí ela não vai saber lidar com o tédio, ela não vai saber lidar com atividades repetitivas.
Isso acontece com adulto, né?
Muito! Imagina com criança. Os adultos, a gente às vezes fica no celular e a gente vai olhar assim, a notificação. Para quê? Não, só por esporte. Só para mexer na tela.
E às vezes é um minuto depois que você viu outra vez, né? Ou seja, não aconteceu nada, calma.
E a gente fica lá na notificação. E aquilo às vezes vai irritando a gente, aquilo vai deixando a gente estressado, mas a gente não consegue dar um pause nisso. Agora, veja bem, estamos falando de nós adultos, imagine uma criança. Que ela recebe aquele estímulo imediato, ela entende aquilo como sendo correto e não busca explorar. Acontece. E não busca explorar, que é o que a criança precisa fazer. Ela precisa brincar, correr, escalar, explorar.
Sim, sim.
É assim que ela aprende.
E é curioso porque ao ponto que do quão prejudicial pode ser, tem um outro lado também dos benefícios que são gigantescos, principalmente do ponto de vista educacional. Até quando você fala que, poxa, uma criança hoje em dia, a forma como ela aprende é muito diferente, mas você foi muito, muito feliz assim, quando você disse, não é a tecnologia, é o uso mesmo, assim, porque se a gente parar para pensar, a forma como nós somos educados na escola é muito diferente, ou pelo menos deveria ser, da forma como é hoje. Porque os desafios são muito maiores para o professor hoje em dia. Porque imagina só, o professor está lá falando sobre, sei lá, descobrimento do Brasil, e a criança ela pode ir lá no YouTube e ver o Museu Imperial. O cara contando a história lá com a linguagem dele, e aí? E aí? Isso é muito surreal, assim. É uma coisa que às vezes eu fico, me pego pensando assim, sobre, porque... Travou, tá?
Gente, perdão, voltei. Espero que a internet melhor agora.
Não, voltou. Estava discutindo aqui com a galera aqui.
Onde paramos?
Sim, a gente estava falando até que ponto ajuda e até que ponto atrapalha. Eu estava falando que...
É muito tênue essa linha.
É meio que tênue, né? É muito tênue. E uma coisa que eu penso muito, Dani, sobre, e aí eu queria ter sua opinião sobre, é que a gente como pai e mãe, e eu já vou me colocar como pai aqui, a gente se coloca, acredita, na verdade, a tecnologia é um cala-boca. Olha, ele vai ficar tranquilo. E aí perde a oportunidade, muitas vezes, de uma conversa, de um papo.
De estimular mesmo.
É, exatamente. Eu não sei se isso é uma visão muito antiga minha, e aí me diga se isso for, mas eu ainda acredito muito eu não vou dizer nessa repreensão, porque a repreensão não é a palavra, assim, mas é nesse estímulo mesmo, é exatamente o que você falou, nesse estímulo de chegar junto e dizer, ó, isso aqui está errado, ó, para de chorar, é o mundo ideal, na prática é outra coisa, claro que é outra coisa. Só tá num restaurante, a criança tá se esguelando e chorar, você vai dizer, olha, filho, calma e tal. Se a galinha pintadinha resolve, você vai dar a galinha pintadinha.
Claro, depende do dia que você teve no seu trabalho, depende de como você está emocional naquele dia, depende se você está com paciência naquele dia.
Exatamente.
O que a gente está falando aqui, ou pelo menos o que eu acredito que você também tem essa visão, o que a gente está falando aqui é no sentido de tentar evitar e tentar diminuir sempre que possível. Porque o que a gente vê muitas vezes de realidade são crianças sendo criadas por babá eletrônica.
Exatamente.
Babá eletrônica no sentido de televisão mesmo.
Terceirizou e... eletronicamente, né?
É. E aí isso não aconteceu ontem. Isso era televisão antes. Isso eram as revistas antes. O Instagram antes era Caras. Era a pessoa ver lá os looks dos famosos na revista Caras, onde é que eles estavam, na ilha de Caras e tal, e saber a vida das pessoas. Então, não são coisas propriamente novas. Mas só que antes a revista Caras, ela estava num nicho específico. Isso. Agora isso aqui está com a gente em qualquer lugar.
Exatamente.
Então, isso entra, penetra na nossa vida de uma forma que nenhuma outra ferramenta conseguiu antes.
Total, total. E tem uma coisa assim que, até quando você fala da TV aí, é até um desafio grande, e aí eu penso muito sobre isso, é que a TV em si, ela era um aparelho que ficava na sala, que os nossos pais, eles tinham total e absoluto controle sobre o que a gente estava consumindo.
Tem isso também.
E agora não. Agora o pai e a mãe podem estar conversando sobre alguma coisa na sala e dizendo algo, proporcionando algumas coisas para estimulando algumas coisas na sala, e aí a criança vai lá no quarto e pode ver tudo diferente no celular. E isso é muito surreal, assim. Eu acho isso, e inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre a questão dos professores, porque isso aí tem a ver com professores também, mas aí especificamente sobre pais e mães, eu acho que esse é o ponto-chave, assim, porque o pai e a mãe, ele não sabe muito o que está rolando. Ele não sabe a linguagem, não sabe quem influencia, quem
a verdade é que a gente às vezes pensa assim, é difícil pra gente, né? Porque, e principalmente pra nossa geração, que veio de um mundo totalmente analógico e hoje está diante de um mundo completamente digital. Então, principalmente pra gente, isso é muito estranho. Isso. E parece algo de outro mundo. Mas se você pegar uma criança de um ano de idade, ninguém ensinou ela a mexer no celular, mas ela vai pegar no celular e já vai fazer assim com o dedinho. Ela já vai saber passar. Então, o filho da minha amiga, acho que com 2 anos e pouco, 3 anos, ele não sabia ler e escrever ainda, mas ele aprendeu que se ele botasse o microfone aqui no Google para pesquisar, ele achava o que ele queria.
Que loucura isso.
E ninguém teve que dar uma aula para ele de como fazer isso, não. Ele aprendeu no dia a dia, então... Tem uma coisa em pedagogia que a gente chama de currículo oculto. É aquilo que não está sendo dito claramente, mas que está sendo aprendido através de ações e comportamentos.
Qual que é o nome?
Currículo oculto. E aí, eu não estou lá dando aula disso, mas a criança está aprendendo através da imitação, de atitudes e da observação. E isso é para tudo. Então, também não adianta muito eu chegar e dizer para o meu filho que ele não pode ter celular nem nada disso e deixar ele jogado com os brinquedos enquanto eu fico no celular a noite inteira. É desafiador. É muito é desgastante e é desafiador. Por isso que eu estou falando. Não é toda hora que a gente vai conseguir. A gente tem que ser realista.
Exatamente.
Não é todo dia que você teve um dia tranquilo no trabalho, que você vai estar com paciência, que você vai estar com cabeça. Não é todo dia que isso vai acontecer. Mas se você conseguir vencer um dia aquele cansaço e fazer a interação com seu filho e tentar diminuir esse tempo de tela, sendo possível, não ter telas até os 2 anos, é o que recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas a gente também recomenda um monte de coisa. Ah, não como açúcar, não como não sei o que, e a gente vai adaptando ali para o que é possível. Cada um vai adaptando a sua realidade. A ideia aqui não é realmente... Até porque, por exemplo, eu não sei como é que vai ser comigo. Como eu falei, é tudo no campo ideal.
Então, a gente vai fazer uma outra live daqui a um ano e vamos...
Aí eu conto como é que tá sendo. E aí, Daniel, tá aguentando? Como é que tá sendo? Não tenho ideia de como é que vai ser. A verdade é essa. É tudo muito subjetivo. Sim, conheço pessoas que conseguiram ser categóricas e realmente não dar telas de jeito nenhum. E conheço crianças que tiveram atraso na fala pelo uso excessivo de telas. E eu tenho exemplos próximos de crianças em que aconteceu isso. Então, é real. Acontece de fato. Porque a fala, ela nada mais é que uma necessidade de comunicação. Se eu estou recebendo tudo o tempo inteiro, eu não tenho necessidade de me comunicar para nada, por que que eu vou falar?
E é uma atitude muito passiva, né?
Eu só recebo. Tá tudo pronto. Eu só recebo. Não tem um esforço, não tem uma interação, não tem uma atividade mental em cima daquilo. E nós também caímos nessa cilada, tá? O tempo inteiro. Ficar aqui assistindo stories e não tem interação e a gente só recebendo aquilo.
Total, total.
A gente tem que
parar pra pensar um pouco, os stories, ele é um pouco a TV, né?
Sim.
A gente fica só zapeando ali e...
Ao invés de trocar com controle, a gente troca mudando a bolinha da pessoa, só isso.
Total.
Tanto é que, assim, a gente, eu participo de um grupo de pesquisa chamado Com Base, que é justamente nessa área de meios de comunicação. E a gente faz um evento chamado EPED, que é o Encontro de Práticas Educativas Digitais. E esse ano, o EPED, ele foi offline. A gente fez um evento justamente para diminuir esse acesso a telas. A gente fez um evento muito mais enxuto, muito mais minimalista. E a gente fez ele offline, assim, né? Entre aspas, porque as pessoas tinham que estar online para assistir. Mas o conteúdo, ele não era ao vivo. Então, as pessoas consumiram aquele conteúdo no ritmo delas, no horário que era conveniente para elas, no limite que era possível para elas. Porque a gente entendeu que, realmente, a pandemia acabou acelerando um processo que talvez ia acontecer de qualquer forma, mas ia levar alguns anos. Então, a níveis de acesso à tecnologia e tal, a gente adiantou aí alguns bons anos. E aí tá todo mundo meio saturado, não sei se o pessoal que tá assistindo aqui tem essa sensação, mas eu tenho essa sensação o tempo inteiro, de que parece que a gente tá meio saturado. E aí a gente, para combater isso, a gente pensou nesse evento offline, com menos conteúdo, de uma forma mais enxuta, mais objetiva, e que cada um pudesse adequar a sua rotina.
Sim. E tem um ponto também, Dani, que eu acho que, enfim, com certeza você sabe, é que, de certa forma, quando a gente começa a trabalhar educação, utilizando internet e tudo mais, a gente dá uma elitizada. Porque a pandemia mostrou muito isso. E se a gente parar para pensar, eu não tenho esse dado prático, assim, mas, se não me engano, são 40% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Ou
sim,
é quase isso.
Ou depende de um plano pré-pago que dá acesso a pouquíssima coisa.
Exatamente. E aí, às vezes, a gente se pega na pegadinha, né, de dizer assim, ah, não, tudo hoje é online. Ah, hoje todo mundo está usando celular. Hoje, não, e não é bem
todo
assim.
Mundo quem, jovem Padawan?
Pois é. E não é bem assim, né? Eu tive até exemplos muito próximos de mim, assim, de mães que... Uns relatos desse tipo, assim, tipo, ó, tive que parar porque a escola do meu filho, porque a gente não tem computador. E aí? É muito louco, assim, principalmente na realidade que a gente vive, do país.
A falta de inclusão digital, ela causa uma exclusão hoje que é social.
Absolutamente.
É um problema, não é muito a minha área, acho que se iria mais para sociologia, mas ela causa. Tanto é que também em educação a gente tem um conceito chamado, né, de letramento digital e de inclusão digital, porque realmente... Hoje, se você não participa de certas coisas, se você não tem internet, você fica realmente a parte do que está acontecendo na sociedade.
Isso.
Por exemplo, os memes, uma coisa bem simples. Eu amo postar meme, né? Quem me acompanha aí nos stories sabe que eu sou totalmente aleatória. Gostei do meme, eu vou lá e posto.
Metralhadora de memes.
Mas e quem não tem acesso a isso? Ela vai entender? Quando alguém soltar uma piada, assim, no meio da roda de amigos, ela vai... saber a referência?
Isso,
não, porque ela estava fora.
Isso.
O babado é sério.
É surreal. E assim, aí uma coisa que eu tava, quando você estava falando sobre professores, é uma coisa que eu queria até falar com você sobre. O desafio que é, não só para os pais, né, mas para os professores mesmo, assim. Porque se a gente parar para pensar, é muito desafiador você educar hoje em dia em sala de aula. Porque existe tem um vetor de distração gigante, que é um celular. Tem um outro vetor de instrução, que é a própria internet, que é absurdo. E tem um vetor também de saúde mental. Porque você estava até falando da Caras, que existia um público e tal. E hoje em dia, certos valores da Caras, digamos assim, elas desceram a faixa etária. E hoje em dia está a criança de 7 anos e 8 anos se preocupando se a roupa dela é de marca ou não. E isso é muito surreal. E eu queria até que você falasse sobre, assim, da sua visão de pedagoga mesmo. Que existe mesmo esse desafio, e isso é real. E o que é que você tem ouvido sobre? Como é que o professor tem se saído
Tem uma autora que é minha cara, já, que quem já pesquisou comigo, minha orientadora, se tivesse aqui, ela ia confirmar, que é Kensky. E ela fala sobre isso, ela debate um pouco sobre como as tecnologias estão mudando a nossa postura, tanto como professores, porque o professor, de certa forma, ele também perdeu aquele pedestal de eu sou a única pessoa que sabe tudo, né? Aquele pedestal, como eu falei, hoje o conhecimento ele está amplo, agora é um conhecimento difuso, é um conhecimento espalhado. A gente nunca teve tanta informação e nunca foi tão desinformado.
Isso, isso.
Porque está tudo aí, mas não está em lugar nenhum. Cadê a curadoria, né, desse conteúdo? Uhum. Quem é esse curador? É o professor. É o professor que vai fazer esse filtro.
Ou os algoritmos.
Ou os algoritmos, é. Aí se a gente ficar na mão dos algoritmos, aí
já
é história. E aí Kensky, ela vem falar o seguinte, que e aí isso também tem muito a ver com essa questão da exposição a computadores, esse superestímulo e achar que sempre precisa de estímulo a mais. Se a gente tem esse costume de ficar zapeando o tempo inteiro, é muito comum hoje. A gente liga a televisão, nem para assistir mais televisão, porque quase ninguém assiste mais TV, canal aberto. A gente coloca ali no YouTube ou coloca em alguma outra coisa. E paralelo àquele vídeo que está ali passando, a gente está aqui zapeando. A nossa atenção está difusa. E aí, em sala de aula, eu sou obrigado, teoricamente, a prestar atenção numa única pessoa, monotonamente, que está ali falando, não tem vídeo, não tem meme, não tem edição, não tem corte. Já é uma coisa monótona por si só. E aí eu tenho uma tendência de querer levar esse meu comportamento de zapear para a sala de aula.
Isso.
E aí a minha atenção ela fica muito mais difusa, muito mais reduzida. Então, se antes uma aula de 40, 50 minutos ela já era difícil, hoje você pensar em conseguir fazer um aluno prestar atenção por 15, 20 minutos é um mega desafio.
Surreal, surreal. Eu digo isso porque, só um adendo, eu sou professor, mas eu dou aula em faculdade, e isso é desafiador em faculdade, em pós-graduação. Imagina você lidar com criança.
Imagina. Eu tô vendo uma amiga minha aqui online, ela trabalha com ensino remoto com criança, a Luana. É desafiador. É desafiador. Como é que você consegue manter a atenção daquelas crianças que estão acostumadas a ficar dividindo a atenção o tempo inteiro para aquele conteúdo? Mas para você poder dar uma aula, você precisa dar atenção. Tem até um livro que fala, né, que a atenção é o maior ativo que há, e é verdade. O que os aplicativos querem, o que cada site quer, o que cada veículo quer, é tentar prender a sua atenção o máximo possível.
Isso, isso.
Eles querem que você gaste o seu tempo lá, porque a moeda deles de troca é o seu tempo.
Isso.
Que é a coisa mais... Aí agora eu vou para uma parte filosófica, né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, porque o tempo ele não vai voltar.
Uhum.
Meu último minuto que passou agora, ele não vai voltar nunca mais. Eu posso tentar fazer N coisa, mas o último minuto ele não vai voltar.
Isso.
Então, assim, e eles querem prender essa nossa atenção.
E
para isso eles usam N estratégias, né?
Eu vou fazer uma
não fazer, não. Não.
Uma observação puxando para o meu lado de mercado, porque eu uso, não vou falar eu uso, porque fica muito... Mas assim, eu trabalho com marketing digital. E eu sei exatamente qual é o outro lado da história. Basicamente, é exatamente isso que você está falando. É o uso da atenção, é o principal ativo. Para quê? Para que aquela atenção, quanto mais a gente está usando a internet, mais informações a gente está dando para os algoritmos, para que eles entendam tudo sobre a gente. Para daí, então, eles mostrarem anúncios direcionados para aquele interesse e que tem empresas por trás que pagam por esse anúncio. Isso aí, inclusive, é o que eu faço. Eu trabalho exatamente com essas empresas. E inclusive, é muito surreal, assim, porque eu fico dos dois lados. Eu fiz...
Anjinho, demôniozinho.
Não, absolutamente. Eu já escrevi dois artigos científicos sobre privacidade e democracia na internet. E é exatamente o outro lado da história do que eu trabalho. Mas, enfim, é uma coisa que eu vou
falar. Não estou bem certa se existe democracia na internet.
Pode fazer uma live sobre isso.
É depois. Polêmico.
Podemos falar sobre democracia na internet. Será que existe mesmo? Será
que a gente... Verdade ou ficção?
A gente, dentro de um negócio, todo mundo. Que você só... É só a empresa que manda em você. Será que isso é democracia mesmo? Aí vale uma outra live também, né?
É questionável.
Mas é exatamente sobre isso, assim, porque esse ativo da atenção, ele é comercializável. seja isso criança ou não, a partir do momento que a gente está na internet, utilizando os aplicativos, utilizando seja lá qual for a plataforma, a gente está deixando informações ali para elas serem usadas de alguma forma. E como elas serão usadas, não existe uma regra muito clara sobre isso. Não existe não está dizendo ali, ah, vamos usar para isso, para isso, para isso. Em 2015, mais ou menos, em 2016, no Brasil lançaram o Marco Civil da Internet, que não pegou. Que não pegou de jeito nenhum, porque a galera não aderiu. E aí depois teve a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, que ainda está sendo muito desafiadora para as empresas cumprirem, que basicamente as empresas têm que dizer...
Elas obrigam a gente a assinar um termo dizendo que a gente concorda com eles.
Exatamente. Só que o regramento ainda é muito difuso. E para a criança, isso é muito surreal, porque imagina, velho, você... É o tempo de uma criança. O
tempo que ela poderia estar brincando, interagindo, explorando.
Exatamente. E aí eu fico me perguntando até que ponto... e aí a gente vai entrar naquele demônio e o anjinho de novo. Até que ponto isso está sendo benéfico? Até que ponto isso está contribuindo para... E aí eu vou entrar na filosofia de novo. Até que ponto isso está contribuindo para a sociedade melhor? A gente como nós como agentes de transformação, sabe? Esse filtro, ele é fundamental para a gente como educador, para a gente como pai, como mãe. Se a gente não atentar para isso, em algum momento, vai colher os resultados, sabe?
A gente não pode esquecer que por mais espertos, eloquentes, inteligentes que nossos filhos sejam, eles precisam de mediação.
Isso.
Tempo inteiro, para tudo. Eles precisam de um adulto monitorando o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, filtrando. Ah, vamos assistir um desenho? Vamos conversar sobre esse desenho? Vamos puxar um assunto, então, sobre o que você assistiu? O que é que você viu nesse desenho? O que é que você achou? Vamos tentar, então, fazer do limão a limonada e vamos tentar transformar esse desenho, então, num assunto aqui entre a gente? Uhum. Vamos tentar interagir?
Total.
Realmente... É um trabalho de se mudar, porque acho que a gente está cada vez mais se fechando nesse mundinho aqui. A gente está cada vez mais se fechando aqui. Como a gente já mencionou algumas vezes aqui na conversa, se para os adultos já é difícil colocar esse limite, porque se você parar para pensar, hoje a gente fica quase todo o tempo que nós estamos acordados, nós ficamos diante de telas. Seja trabalhando, seja para o nosso lazer, seja porque a gente está entediado e fica lá zapeando. Então, assim, praticamente todo o tempo que a gente está acordado, a gente está com tela.
Isso.
E aí, ainda tem uma questão agora que eu lembrei muito importante, que para os adultos isso também atrapalha. Mas na questão das crianças muito pequenas, isso pode afetar até o crescimento mesmo dela, que é a questão da exposição a telas muito perto da hora de dormir. Porque ela aumenta nosso estado de vigília. Esse tipo de luz que a tela passa para a gente... ela ativa no nosso cérebro esse estado de alerta. E aí a gente tem uma dificuldade de produzir melatonina, que é o hormônio lá do sono, do bem-estar, né? Pra gente poder ter um sono reparador. E no caso das crianças, se elas não dormem dentro de uma janela temporal correta, eu não lembro agora qual a idade correta, porque isso não é exatamente da minha área, né? De pedagogia. Mas eu acho que até uns 10, 11 anos, salvo engano, elas têm uma janela de horário que elas precisam realmente estar dormindo para que elas possam crescer. E aí, se elas ficam na tela e ficam muito, muito elétricas, não conseguem dormir naquele horário, isso pode prejudicar até o crescimento físico mesmo delas.
Nossa, que loucura.
É bem, bem complexo. Mas é o que eu tô falando. A gente não tem como se apartar das tecnologias. Elas não vão simplesmente sumir da nossa vida. E nem é bom que isso aconteça, porque tem os benefícios delas também.
Claro.
A questão é realmente o uso responsável, mediado principalmente o mediado. Não sendo possível realmente você evitar até os 2 anos, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Mas que você faça isso, então, com a mediação, que você converse sobre aquilo com seu filho, que você entenda o que seu filho está assistindo. Porque muitas vezes ele está sendo exposto a uma publicidade, que a gente tem regras de publicidade, Mas se a criança está em sites, em ambientes que elas não deveriam estar, essas regras não vão cobertar essa criança.
Uhum. Exato.
Então a gente pode gerar várias frustrações da criança achar que a vida dela não é feliz porque ela não tem aquilo que ela está vendo. A criança é muito literal, né? Então se fulano é feliz com aquilo, eu também só vou ser feliz se eu tiver aquilo. Uhum. E aí a gente tem N problemas emocionais, questões relacionadas à ansiedade, depressão também. É, em cada vez mais crianças e adolescentes mais jovens, causados por esse excesso de telas e de tecnologia.
É, e tudo é o filtro, né? É, ô, Dani, acho que é isso. É, não falamos sobre seu blog.
Ai, meu Deus!
Olha, gente, Dani é uma escritora maravilhosa. Muito. Eu já lancei livro, mas Dani era para ter lançado antes de mim. Porque os escritos dela são muito legais. É Pois É Acontece, né? Ainda Pois É Acontece?
É, Pois É Acontece. Pois é, com EH.
É.
É, tá meio paradinho lá o blog, porque acho que as minhas reflexões estão mais internas no momento. Acho
imagino.
Eu acho que eu tô deglutindo um pouco mais internamente algumas coisas do que despejando. Mas lá é basicamente um blog em que eu falo da minha visão de vida mesmo. Não é sobre educação necessariamente, são sobre temas da vida, relacionamentos, nossa, e tal, sentimentos.
Massa. Olha, gente, depois, quando eu for falar da live de hoje nos stories, eu vou colocar o link lá pra vocês seguirem. Aí vocês falam que viu aqui, porque aí vai que bom. Dani, é isso. Ó. Muito obrigado pelo papo. É, assim,
atendeu
totalmente as expectativas que eu estava imaginando mesmo. Assim,
desculpa aí a queda da internet.
Não, relaxa, pelo amor de Deus. Tomara que logo a gente se encontre pessoalmente e a gente vá conversar.
Ai, também, saudade de vocês.
É, e aí a gente vai conversar pessoalmente sobre isso e sobre diversos outros assuntos.
E daqui a um ano tem um bate-papo novo com esse ano para ver como é que está sendo. Se eu estou conseguindo deixar longe das telas ou não.
Daqui a um ano a gente vai marcar uma outra live. Se é que vai existir Instagram ainda. E aí, que a gente não sabe. E aí a gente vai falar exatamente sobre se deu certo ou não tudo que o Dani está falando aqui.
Pois é, vamos ver, porque o desafio é grande.
Não é, imagina. Dani, obrigado.
Beijão para vocês, pessoal. Boa noite. Obrigada
aqui. Boa noite. Tchau, tchau.